Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, o sinal vai marcar em seguida 8 horas e 15 minutos. Esse é o Gaúcha Atualidade, começando com as principais informações. Nesse dia bonito, céu azul, poucas nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. O Gaúcha Atualidade hoje vai tratar das eleições de 2022. É tema entre os políticos, é tema entre os partidos e nós já abrimos os pedidos de entrevista com a nossa produção para os próximos dias aqui no programa, ouvir os pré-candidatos dentro dos partidos ou inclusive os partidos que já têm a sua definição de quem vai concorrer à presidência da República no ano que vem. 8h15, o Gaúcha Atualidade traz também outros assuntos, como, por exemplo, Rosane de Oliveira, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, Giane, ouvintes. Nós vamos falar dessa confusão no Ministério da Saúde, em que a política falou mais alto do que a ciência na decisão de suspender a vacinação dos adolescentes e que semeou pânico entre as famílias. E uma informação, uma novidade aqui. Eduardo Leite vai à França, Espanha e Alemanha entre 2 e 12 de outubro em busca de investimentos. Meninas, eu quero saudar a decisão da Prefeitura de não exigir mais comprovante de residência para vacinação. Nós falamos disso aqui ontem e eu questionei o vice-prefeito aqui e com muita sensibilidade a Prefeitura deixou de exigir, o que pode facilitar a vacinação das populações mais vulneráveis. E como hoje é sexta-feira, vamos falar de vinhos, né, meninas?
Ah, com toda certeza. Sexta-feira é o dia aqui no programa de falar das origens do gaúcho e do que nos orgulha aqui no Rio Grande do Sul. Giane Guerra, bom dia.
Bom dia, Andressa, Rosane, ouvintes. É sexta-feira, mas eu tenho que falar de aumento de imposto, tá? Já está no Diário Oficial da União o decreto do governo federal que aumenta o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até dezembro. Foi uma medida do governo para bancar o Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Também um alerta, tá? Ontem nós falamos aqui, quando a Caixa Econômica Federal marcou o anúncio da redução do juro para o financiamento imobiliário. Só que a redução foi apenas para a modalidade que é atrelada à poupança. E a caderneta, por sua vez, está com rendimento aumentando, porque é vinculada à Selic, que sobe para segurar a inflação. Tem que ficar, então, atento a isso. E como a economia do Rio Grande do Sul começou o segundo semestre? Crescendo. E melhor do que a média nacional, com destaque para o desempenho do setor de serviços em julho.
Giane Guerra, a gente não queria falar de aumento de imposto, de IOF, a gente preferia falar de geração de empregos aqui do Rio Grande do Sul, mas não tem jeito, teremos que falar do IOF. Antes, eu só quero lembrar com quem nós estamos aqui no programa às 8h18 da manhã, além dos nossos ouvintes que já vão participar, em seguida começam a mandar as mensagens no 996995218. Temos sempre o apoio da Car House, conheça o novo Corolla Cross na Car House. Podcasts e insights do Bradesco, informação para quem decide. Rede de Farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsan, evoluir nos define, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. E o IOF explica para os nossos ouvintes que perderam esse decreto das últimas horas do presidente Jair Bolsonaro, Giane.
Pois é, Andressa e Rosane, nós devemos ter hoje, acredito eu, algum reflexo na Bolsa de Valores, porque esse aumento vale tanto para empresas quanto para pessoa física, já está no Diário Oficial da União, e tem um aumento nas alíquotas desse imposto sobre operações financeiras. Bom, o objetivo do governo foi uma medida que o governo fez para aumentar a arrecadação em R$ 2,140 bilhões, o próprio Palácio do Planalto disse que fez isso para bancar o Auxílio Brasil, né, que vai substituir o que é o novo Bolsa Família. E aí buscou esses recursos com o aumento do IOF. Onde é que incide o IOF? Ele incide sobre várias operações que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, os financiamentos. Empréstimo é uma operação financeira. Então, tem a incidência do IOF e ele se soma aos custos financeiros. Então, quem tomar um empréstimo a partir da semana que vem, já vai ter esse IOF maior, vai pagar esse IOF maior. Cartão de crédito. Não é para toda, não é para quem compra, né, paga ali a compra na loja de roupa com cartão de crédito. Não, não, aí não tem IOF. Tem IOF quando é compra internacional. Ah, mas é só para quem está no exterior? Não. Tem muita compra que a gente faz pela internet e que é a compra feita de um site do exterior, de um vendedor do exterior, e aí tem ali, tu vê no finalzinho, é para aparecer discriminado, esse IOF, que vai ficar maior também. Cheque especial. Ó, aquele limite, aquele valor que o banco oferece quando a pessoa gasta tudo que tem na conta corrente, ela entra no cheque especial, o limite, né? Ele é um empréstimo, então por isso também é uma operação financeira, também tem IOF. Câmbio, compra de moeda estrangeira, tem IOF. Vários investimentos, também tem cobrança de IOF. E a contratação de seguros também tem o IOF.
Fica até mais seguro, difícil de escapar, meu Deus, né, do céu. Fica mais difícil de fugir. À primeira vista, até pode-se pensar, não, IOF é para transação internacional. Mas é bem esse teu alerta, né, Jane? Às vezes a gente está fazendo compra em sites, esses sites que tem de tudo, né, que juntam vários segmentos.
Chama-se de marketplace, isso, né, que tem vendedores do exterior também que comercializam e colocam seus produtos à venda ali.
Perfeito, esses sites também terão essa incidência. Seguros, então está mais próximo e mais difícil de fugir do que a gente imagina à primeira vista, Jane.
Pois é, a Rosane até pode explicar melhor do que eu isso, mas assim, a própria entrevista que vocês fizeram recentemente aqui na Atualidade com o representante da Receita Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito isso no meio das suas falas, nas entrevistas, que toda e qualquer medida que o governo federal tem tomado tem que ter uma outra compensação, porque o governo não vai reduzir a arrecadação. Então, ele não vai reduzir a arrecadação. Se ele anuncia uma política pública de um lado, pode saber que vem em seguida ou já veio antes alguma outra medida do governo para aumentar a arrecadação em outra ponta, né? Puxa o cobertor daqui, puxa dali, e isso inclusive apareceu na própria proposta que está sendo discutida da fatia da reforma tributária, a reforma do imposto de renda, né? Reduz de um lado, aumenta do outro, e aí fica essa discussão, né, de quanto reduz aqui, quanto aumenta ali, porque assim, ó, redução de carga tributária nós não estamos tendo e o governo diz que não está no radar.
8 horas e 22 minutos. Rosane, tem operação da Polícia Federal hoje em São Paulo na sede da Precisa Medicamentos, que ficou conhecida na CPI da Covid. Rosane.
Essa operação, houve um pedido também, né, para ter uma busca e apreensão no Ministério da Saúde, mas a Procuradoria-Geral da República foi contra. Então está havendo busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos, aquela empresa que fez a intermediação do contrato com o laboratório indiano para a compra da vacina Covaxin, que é um dos focos da CPI da Covid. O contrato foi cancelado, mas tinha uma enxurrada de irregularidades no caminho, houve pressão sobre um funcionário do Ministério da Saúde para apressar a liberação, inclusive antecipada, de pagamentos que não estava no contrato. O dinheiro não iria direto para o laboratório, iria para uma empresa, uma offshore em outro país. Tem muita confusão nessa história. A Precisa também faz a intermediação de outros medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde e aí tem muita coisa para ser apurada ainda. Não se sabe o tamanho desse rombo, mas é grande. Tudo indica que é grande porque a operação da Polícia Federal está fazendo ainda o seu trabalho.
A Procuradoria-Geral da República, que não é surpresa, vai blindando essas decisões e mesmo esses pedidos da Justiça, né, Rosane?
Sim, a Procuradoria-Geral da República tem agido sob a gestão de Augusto Aras quase como um braço do Palácio do Planalto. É muito comum isso, que ele tenha agido, a independência funcional do Ministério Público é garantida, só que depende muito de como age o Procurador-Geral. Lembrando, Aras acabou de ser reconduzido, né? Ele teve um primeiro mandato totalmente alinhado com o Palácio do Planalto, foi reconduzido, a indicação dele foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro, ele foi aprovado no Senado e reassumiu o segundo mandato. E está bloqueando. Agora, não faz muito sentido esse bloqueio, né? Porque se há suspeita de irregularidades envolvendo uma empresa que negocia com o Ministério da Saúde, as buscas deveriam ser feitas nas duas pontas.
São 8 horas e 24 minutos. Bom, nossos ouvintes já podem observar que é uma sexta-feira super movimentada no noticiário, super movimentada aqui no Gaúcha Atualidade. Eu só quero trazer mais uma informação, complementando e até corrigindo uma nota que foi dada há pouco no correspondente Piranga sobre o drive da vacinação. Não tem no Barra, somente no Bourbon Valic. E continua também a aplicação da dose de reforço nos chamados imunossuprimidos. É essa informação da Prefeitura de Porto Alegre. Então, drive somente no Bourbon Valic nesta sexta-feira. 8h25, fala Rosane.
Tem outro ponto que também a gente precisa abordar hoje, né? Quero já falar desde agora nisso, porque estamos ainda envolvidos nessa questão da saúde, que é o escândalo da Prevent Senior. Ontem nós falamos aqui, porque tinha estourado a notícia durante o programa, depois vieram os detalhes ao longo do dia. É completamente absurdo o que eles fizeram naquele tratamento. Lembrando, a Prevent Senior é um plano de saúde e é também focado em idosos, né? E tem atendimento para idosos, tem um hospital próprio. E fizeram lá uma pesquisa fora dos protocolos com o uso daquele chamado kit COVID, que é receitado até agora, e que houve adulteração nos resultados das pessoas que morreram por COVID e que foram, mudou-se o CID por orientação, né, da cúpula, mudou-se o código da doença para que aparecesse outra coisa. Isso é um escândalo absurdo. E sempre lembrando, essa Prevent Senior foi citada como exemplo pelo presidente Bolsonaro, numa dessas suas manifestações lá atrás, dizendo, olha, temos aqui a prova de que a cloroquina funciona, porque a Prevent Senior fez uma pesquisa e deu tudo certo. Só que agora se sabe, a pesquisa foi adulterada, os dados foram adulterados, teve mais mortes do que informa o resultado, então tem uma investigação importante a ser feita aí na frente.
Criminoso e revoltante, né? É isso que a gente pode falar sobre esse caso da Prevent Senior, que cheirava mal, né, Rosane? Tinha cara de problema, mas agora o problema veio à tona.
E ainda tinha, assim, uma orientação, né, para que as pessoas, né, os pacientes e os familiares não fossem informados, né, de que aqueles pacientes estavam sendo tratados com essa medicação, o que é completamente contrário a qualquer protocolo de pesquisa.
Não, e a ética e a tudo mais que a gente possa citar aqui é revoltante, feio é pouco, né? É criminoso o que fez a Prevent Senior, colocando pessoas como cobaias de um estudo que não tinha qualquer indício de eficácia. 8h27, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre eleições 2022. Os políticos só pensam nisso e o público, o povo, começa a se preparar para votar no ano que vem. A gente vai tratar desse tema. Antes disso, um intervalo, mas antes ainda, Thiago Bittencourt nos atualiza as informações do trânsito nessa sexta-feira. Pré-feriadão, Thiago, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, bom dia a todos e de muito movimento, viu, Andressa? Está bem carregado o trânsito na capital. Eu chamei para falar de um acidente na Avenida Assis Brasil. Os ouvintes estão relatando muita lentidão para quem está indo em direção ao centro, ali próximo ao Terminal Triângulo. É um acidente entre carro e moto, bem próximo à UPA Moacir Scler, ali na zona norte da capital. Tem lentidão até a Rua Bogotá, desde a Rua Bogotá até o Terminal Triângulo, tem congestionamento. Quem vem pela Assis Brasil pode optar por entrar na Avenida Joaquim Silveira e acessar a Sertório, indo em direção ao centro. A EPTC está no local atendendo essa ocorrência. Então, esse é o motivo da lentidão na Assis Brasil, próximo ao Terminal Triângulo, esse acidente envolvendo carro e moto. Uma manhã quase de primavera, viu, Andressa? A gente começou com a temperatura baixa, um friozinho, mas está bem agradável, tem sol. E já a primavera dando as caras aqui nas ruas de Porto Alegre.
Obrigada, Thiago Bittencourt. E as informações do trânsito, a primavera está chegando. Agora tem mais nuvens aqui na Ipiranga com a Érico Veríssimo na visão do nosso estúdio. Mas é exatamente isso que o Thiago nos trouxe. Cara de primavera, temperatura já de primavera também. Gaúcha Atualidade, que tem nas informações do trânsito, SABEM, seguros, previdência e serviços financeiros, conte com a gente. E Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Nós vamos falar sobre eleições 2022, nosso entrevistado na sequência estará pronto para conversar conosco. Antes disso, eu só quero lembrar quem mais está conosco? Fê Comércio, a força do sistema ao seu lado. E Stock Center, seu atacarejo, agora também em Porto Alegre. Arroba Stock Center Oficial. E superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Eu estou curiosa para conhecer a Stock Center, viu, gurias? Levar aquela lista de compras e dar aquela garimpada nos preços, viu?
Tem que ir com um cartão de crédito, assim, com um limite baixo, né? Porque senão cai na tentação e, meu Deus, eu uso a expressão algemar o cartão de crédito. A Giane, que é toda controlada, que faz planilha de gastos, ela se escandalizaria com a minha desorganização.
Estamos aí, Rosane. Podemos...
Vou ter que ter algumas aulinhas de educação financeira com a Giane Guerra.
A Stock Center é atacarejo, né? Atacarejo ainda tem a possibilidade de pagar menos pela unidade se comprar em maior quantidade. Dá para combinar e rachar aí com os vizinhos, com a família.
Eu vi que tem o cadastro do CPF também, que diminui o preço, Giane. Então, tem algumas coisas que nos chamam lá para a Stock Center Oficial aqui em Porto Alegre. Bom, eu estou imaginando, Rosane, fazendo a tua confissão aí dos gastos, das coisas, e a Giane te olhando assim, viu, pensando, ai, 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 como é que eu vou fazer, como é que eu vou ajudar?
Pois é, né, a gente sempre se diz que é de pequenino que se torce o pepino, né, educação financeira tem que se dar para as crianças, né, e a Giane certamente dá para os dela. Eu já não tenho essa habilidade, aí eu sinto muita necessidade, inclusive eu acho mesmo, nós entrevistamos aqui um diretor do Banco Central esses dias, sobre a educação financeira nas escolas. E eu achei a ideia muito boa, educação financeira nas escolas, para que as crianças aprendam a lidar com o dinheiro, sendo pouco, fazendo render mais e sendo... Enfim, mesmo que no momento elas não tenham dinheiro, para no futuro saberem gerenciar a sua vida e não entrar no cheque especial, que agora vai ficar mais caro do que nunca, né, Giane Guerra? Além do juro alto com o IOF.
A gente vai falar mais disso, gurias, daqui a pouquinho.
Defendo nas empresas também, inclusive.
Nós vamos falar mais disso daqui a pouquinho, porque tem outro tema no qual os brasileiros estão muito ligados, política. E a gente começa a tratar da eleição do ano que vem, dos pré-candidatos dos seus partidos, os já definidos e os que ainda se definem internamente. Nós começamos com o pré-candidato do PSDB, que tem um cargo eletivo, ele é governador do estado de São Paulo, mas hoje estamos falando com o senhor João Dória como pré-candidato do PSDB. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Muito bom dia Andressa, Rosane, Jane, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Bom dia a todos que no Rio Grande do Sul nos acompanham nesse momento.
A gente acompanha nos últimos meses, anos, a gente pode dizer, uma polarização no Brasil. Eu quero saber do senhor, como pré-candidato dentro do PSDB, qual é a chance de uma terceira via avançar para as eleições, para o segundo turno do ano que vem? A gente acompanha ao mesmo tempo a polarização e, nos últimos dias, o protesto nenhum nem outro. Como é que o senhor entra nessa história? Como é que o PSDB entra nessa história?
Andressa, boa colocação e boa pergunta. Sim, o PSDB poderá ser a terceira via, aliás, poderá ser a melhor via. Por isso as prévias, como você mencionou, que estão em exercício no momento e vão acontecer no dia 21 de novembro. 1.400.000 filiados do PSDB, juntamente com governadores, vice-governadores, prefeitos, deputados, senadores e também vereadores, estarão votando nas prévias do PSDB. E as prévias ajudam muito, Andressa, a formatar o interesse por essa terceira via, porque estimula que os candidatos, que são quatro bons candidatos, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o ex-governador do estado do Ceará, Tasso Gereissati, o ex-prefeito de Manaus, Artur Virgílio, e nós, caminhando e rodando o Brasil aos finais de semana, dialogando com lideranças e forças políticas do PSDB, mas também com a mídia, como estamos fazendo hoje aqui com vocês. E há a pesquisa da Datafolha, aliás, hoje temos uma nova pesquisa da Datafolha também publicada, um pouco mais de 50% da população brasileira não quer nem Lula, nem Bolsonaro. Portanto, está apta a buscar a sua decisão pela chamada terceira via. Mas há também um aspecto importante, Andressa, Rosane e Jane, a destacar. A população brasileira, neste momento, não está preocupada com a eleição, está preocupada com a vacinação. Quer tomar a sua segunda dose, a sua dose de reforço, os jovens e adolescentes tomarem também a sua vacina, enfim, estarem protegidos para poderem retomar a sua vida com normalidade. E a retomada de forma completa da normalidade em todos os estados brasileiros. E a recuperação de renda do emprego, fruto da pandemia e também dos desastres de um governo de baixa competência, como esse do presidente Bolsonaro. Hoje nós temos uma inflação de 10% no país, um crescimento extraordinário no preço, na política de preços, combustível aumentou 51%, e aí todos os demais produtos na área de alimentos, óleo 68%, açúcar 55%. Portanto, Andressa, apenas para justificar, as pessoas estão preocupadas com a sua retomada do emprego e da oportunidade de voltarem a ter um mínimo de dignidade com a renda. Eleição, estarão preocupados e atentos, a meu ver, só a partir de março do ano que vem. Até lá, poderemos ter, como estamos tendo, pesquisas que reproduzam o chamado retrato do momento. Mas não será o retrato definitivo. E aí eu finalizo. A terceira via passará a ser de mais interesse, será mais adotada pela população brasileira a partir do primeiro trimestre do ano que vem.
Se o senhor for o vencedor da prévia do PSDB, qual será o foco da sua campanha e quais serão as principais características, né, os principais pontos de um futuro plano de governo?
Falo com a Rosane?
Sim, é a Rosane, governadora. Tá bom.
Obrigado. Como eu ainda não estou acostumado com a voz de vocês, se puder identificar um pouquinho antes, eu agradeço. Rosane, boa pergunta também. Nós temos, a proposta não é falar mal dos outros candidatos, mas sim apresentar propostas. A proposta principal nesse momento é emprego, é geração de emprego, é resgatar a empregabilidade, resgatar a renda e ter a oportunidade que as pessoas perderam ao longo desses 2 anos de pandemia. Nós temos, neste momento, Rosane, cerca de 30 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de alta vulnerabilidade. E destes, 10 milhões de pessoas que têm dificuldade para comprar alimentos. E se não fosse a solidariedade de pessoas, instituições, famílias, igrejas, passariam fome nesse momento no Brasil. Portanto, emprego, a prioridade. Outra prioridade é a educação. Nós temos que retomar o processo que nós perdemos. Aliás, o Brasil regrediu em educação, como regrediu em saúde também. 4 ministros da educação em 2 anos e meio, isso reflete a total falta de compromisso do governo Bolsonaro com a educação. E dou um exemplo aqui, Rosane, em São Paulo, nós tínhamos 373 escolas de tempo integral, o que já era um bom fato, conquistado aqui por antecessores governadores aqui do nosso estado. Mas hoje nós temos 1.878 escolas de tempo integral, 6 vezes mais do que tínhamos 2 anos e meio atrás. E o sonho de todo pai, de toda mãe, de famílias vulneráveis, de famílias de pessoas mais pobres, é que os seus filhos tenham a oportunidade de ter um ensino e um ensino de qualidade. São 8 horas de aula dia, um ensino digital com tablets, com computadores, com Wi-Fi, com 5 refeições dia, com o Inglês para Todos, um programa que faz com que os jovens, ao saírem do ensino fundamental, saiam falando o básico do inglês, em alguns casos até evoluindo, para isso serão premiados com viagens aos Estados Unidos e à Inglaterra, no nível superior do inglês. E a proteção e o amparo, com 8 horas aula nas escolas, os pais podem trabalhar ou podem buscar um emprego com a tranquilidade que os seus filhos estão sendo acolhidos, alimentados e ensinados. Portanto, emprego, educação, saúde, ainda teremos que vencer a Covid com a proteção todos os anos com a vacinação e também permitir que o SUS, Sistema Único de Saúde, Rosane, saia fortalecido desta pandemia para permitir aquelas pessoas que não tiveram chance sequer de fazer exames e nem cirurgias eletivas pela prioridade que foi dada à Covid, possam ter restabelecido o seu direito de ter uma assistência e um atendimento de saúde de qualidade. E, por fim, a quarta prioridade, a proteção social, garantir às pessoas mais vulneráveis e mais pobres o mínimo que elas precisam para ter a dignidade de vida. Aqui em São Paulo, lançamos a Bolsa do Povo com R$ 535 para o atendimento de até 2 milhões de pessoas vulneráveis que trabalham. Eles não recebem dinheiro sem trabalhar, trabalham e recebem a remuneração para estarem protegidos minimamente diante dessa situação tão trágica, além de termos pessoas que perderam suas vidas, essas que perderam seus empregos também. Tanto repetindo, educação, emprego, saúde e proteção social.
Giane.
Governador, o senhor comentou sobre o impacto, o aumento nos preços dos combustíveis. Qual é a sua opinião sobre a política de preços da Petrobras? Se o senhor tem a intenção mesmo de privatizá-la e se fosse fazê-lo, como seria feita essa privatização?
Boa colocação, Jane. Nós estamos vivendo uma situação de inflação galopante, gasolina 51%. O botijão de gás, o botijão de uso doméstico, subiu 40%. Nós temos hoje um botijão de gás de 13 quilos vendido a R$ 100 no país, em alguns lugares mais distantes, a R$ 130, R$ 135, R$ 140. É impossível para uma família de pessoas que não têm renda ou que têm uma renda muito pequena, R$ 400, R$ 500, pagar R$ 100, R$ 120, R$ 130, R$ 140 um botijão de gás de cozinha com 13 quilos, assim como aqueles que têm o seu automóvel, ainda que um automóvel usado, portanto estamos falando aí da chamada classe média, pagar R$ 7,19 um litro de combustível. A minha posição, Jane, sim, é de defesa da privatização da Petrobras, mas não para transformar um monopólio público num monopólio privado, e sim fazer um split. Split é uma expressão que se usa no jargão da economia internacional para, numa empresa privatizável, como eu desejaria que a Petrobras fosse, e assim será se eu tiver a oportunidade, sendo eleito presidente da República, que ela seja privatizada em várias partes, ou seja, uma companhia da dimensão gigantesca que tem a Petrobras, que possa ser uma empresa em quatro ou cinco partes, para permitir a competição, Jane, aquilo que já acontece nos Estados Unidos, onde lá você não tem esse problema, uma economia aberta, uma economia de mercado, você não ouve, nem lê, nem acompanha nenhuma manifestação que possa refletir o aumento acentuado de preços. E o combustível lá é o mesmo petróleo que é extraído na Arábia Saudita, é o petróleo que é transformado em combustível nos Estados Unidos. E lá não há essa expansão automática de preço como tem ocorrido aqui no Brasil. Aliás, isso já não depende nem sequer do governo Bolsonaro. Isso vem acontecendo nos últimos 30 anos no Brasil. Eu nada tenho contra a Petrobras. Aliás, a privatização da Petrobras não vai gerar desemprego nem dano aos seus funcionários valorosos da Petrobras. Ao contrário, vai permitir uma empregabilidade ainda maior e uma competição. Onde há competição, há melhora na qualidade do emprego e a melhora principalmente para o consumidor final, que passa a ter na competição a oportunidade de ter preços mais competitivos para o gás, para o combustível, seja ele a gasolina, seja o etanol, seja o diesel também.
Nós estamos falando com o governador de São Paulo, mas hoje aqui na condição de pré-candidato do PSDB, João Dória. Andressa, de novo falando com o senhor fala agora aqui na Rádio Gaúcha que é o estado de Eduardo Leite, que é um dos seus principais oponentes dentro do partido para essa vaga, para essa candidatura à presidência da República. Os nossos ouvintes conhecem, obviamente, melhor Eduardo Leite, que está aqui, fazem as suas avaliações, os prós e os contras. Porque o senhor acha que pode ganhar dele dentro do partido e ser escolhido candidato do PSDB?
Andressa, primeiro valorizar as prévias do PSDB. É um movimento de democracia, de respeito à democracia, que o nosso partido vem empregando. Aliás, Andressa, eu sou filho das prévias. Disputei as duas únicas prévias que foram realizadas até hoje no Brasil, e foram realizadas pelo PSDB e aqui em São Paulo. Em 2016, quando fui candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, disputei as prévias pelo PSDB, tínhamos mais quatro outros bons candidatos, tive o privilégio de vencer as prévias e depois o privilégio de vencer as eleições, aliás, em primeiro turno, para prefeito de São Paulo. Depois, em 2018, mais uma vez, disputando as prévias com outros três bons candidatos do PSDB, tive novamente o privilégio de vencer as prévias e vencer as eleições para o governo do estado de São Paulo. Então, o valor das prévias, o valor também de bons candidatos. Eduardo Leite é um bom candidato, a meu ver, nas prévias do PSDB, como é também Tasso Gereissati, que é o atual senador pelo estado do Ceará, já foi governador do seu estado, e Arthur Virgílio, que foi senador da República pelo estado do Amazonas e ex-prefeito de Manaus. Veja o privilégio que terão os eleitores do PSDB, são filiados que votam, e os que têm cargo eletivo no próximo dia 21 de novembro, tendo quatro boas opções para as prévias do PSDB. Nós não nos atacamos, nós estamos disputando uma eleição nas prévias com propostas para o governo, propostas para que as pessoas se sensibilizem. O que cada um pretende oferecer em termos de proposta para a educação, a empregabilidade, a saúde, a proteção social, a proteção ambiental, programas de governo, e isso é que pode sensibilizar estes eleitores do PSDB. Não é a característica pessoal dessa ou daquela pessoa, e sim a sua biografia para a gestão pública transformadora. E por isso vamos seguir as prévias de maneira muito respeitosa, viu, Andressa?
Rosane.
Governador, o senhor deu algumas pinceladas sobre educação, e essa é uma bandeira nossa aqui no Gaúcha Atualidade, é da educação. E como o senhor sabe, né, o Brasil é um país muito desigual. O senhor falou do que faz em São Paulo. Agora, em matéria de educação para o Brasil, quais são as propostas viáveis para se conseguir elevar essa régua e nos deixar minimamente próximos daquilo que eram as metas da educação para 2021 e que estamos todos, ou a maioria dos estados, muito longe de atingi-las?
Bem colocado, Rosane. Parabéns pela defesa da Rádio Gaúcha e vocês como jornalistas da educação como prioridade. Aliás, as mulheres e as mães sabem a importância disso para os seus filhos, e principalmente aqueles que são filhos de famílias mais vulneráveis, que não têm renda para poder pagar uma escola privada para os seus filhos. Eu elegi a educação como prioridade aqui em São Paulo desde o primeiro dia de governo, e fizemos isso de maneira muito, eu diria, obstinada. E eu aprendi com aqueles educadores de respeito e que comandam instituições como Todos pela Educação, como o Instituto Ayrton Senna, apenas para citar dois bons exemplos, de que o Brasil precisa de escolas de tempo integral. 8 horas aula de alimentação de qualidade. Muitas famílias só conseguem ter alimentação dos seus filhos nas escolas públicas, Rosane. E aqui, nas escolas de tempo integral em São Paulo, nós oferecemos 5 boas refeições por dia para esses alunos. Então, essa foi a nossa aposta. E colocamos o IDEB, que é a régua que mede a qualidade do ensino dos estados. São Paulo estava em 7º lugar quando nós assumimos aqui em janeiro de 2019. Hoje, São Paulo já ocupa o primeiro lugar em quase todas as qualificações do IDEB. Quando não é primeiro, é segundo ou terceiro. Nós estávamos em 7º lugar, a melhor colocação que nós tínhamos anteriormente. Sem julgar o passado e nem perdendo tempo para avaliar por que e quem fez o que, ou deixou de fazer o que deveria ter feito, nós aqui escolhemos Rocieli Soares, que foi ministro da Educação no governo Temer, vai ser um excelente ministro da Educação, para ser o nosso secretário da Educação aqui em São Paulo, e compondo uma grande equipe de trabalho. E investimento, deliberamos um investimento claro para a educação, e saímos de 373 escolas de tempo integral, Rosane, para 1.878 escolas de tempo integral. Isso é transformador, e é o que nós faremos a nível nacional, apoiando os estados para que em todos eles tenhamos majoritariamente escolas de tempo integral, onde as crianças tenham um ensino de qualidade, professores também reciclados, professores que compreendam o mundo digital, não mais o mundo analógico, mas o mundo digital. Como nós fizemos aqui, compramos 175 mil computadores para os professores, 1 milhão de tablets para os alunos da rede pública de ensino, 1 milhão de chips de celular, oferecemos internet gratuita para todos os alunos e professores, ampliamos a merenda para permitir que não só as 5 refeições, Rosane, pudessem ser oferecidas na escola, mas também a merenda em casa para 1 milhão de alunos carentes que levam às sextas-feiras uma merenda para casa para se alimentarem e compartilharem também com seus familiares. Portanto, é um programa de educação onde a prioridade absoluta é escola de tempo integral. Investiremos nisso e apostaremos nisso para a transformação de jovens brasileiros, para que tenham não só esperança, mas uma oportunidade real de trabalho e também de empreendedorismo.
Giane.
Governador, o senhor falou bastante sobre a inflação, o impacto nos preços, o impacto na população. Temos como motivos para isso, entre vários, né? Mas com destaque para o dólar alto e para a carga tributária. Qual é, na sua opinião, né, um patamar de equilíbrio do câmbio no país e como persegui-lo? E também a sua projeção para a carga tributária brasileira? Alguma expectativa, algum plano de reduzi-la?
Gente, primeiro, o fundamental é que tenhamos governo com credibilidade. A falta de credibilidade de um governo, como este governo Bolsonaro, leva à instabilidade completa do país do ponto de vista econômico. É a instabilidade emocional e também de decisões. A falta de decisão pela vacina provocou uma tragédia no Brasil. Quase 600 mil mortos no Brasil e o inimigo da economia é a pandemia. Se tivéssemos comprado vacinas, várias vacinas, e tivéssemos iniciado a vacinação já no início de dezembro, como nós pleiteávamos aqui em São Paulo e tínhamos vacina para isso, certamente hoje já teríamos superado 70% da população brasileira vacinada, imunizada, e a economia já teria retomado o seu crescimento. Olha o que aconteceu. O Brasil tem uma previsão de crescimento do seu PIB inferior a 1%, Jeane, que é um crescimento completamente inexpressivo. Ele não é capaz de gerar empregos na necessidade de um país que tem hoje, conforme já mencionei, 30 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Outra coisa é previsibilidade. Um governo instável como o governo Bolsonaro e que provoca instabilidade política permanentemente no país, afugenta o capital externo. Investidores internacionais hoje estão longe, distantes do Brasil, fazendo suas opções em outras regiões e outros países. Se não fosse pela instabilidade política, instabilidade institucional, também pela própria incapacidade do governo e também pelas ameaças ao meio ambiente, ameaças, aliás, que colocaram o Brasil na lista negra da cúpula do clima. Você vai ver agora em novembro, na Escócia, em Glasgow, a COP26 acontecendo, e o Brasil será condenado mais uma vez, como já aconteceu na COP de Madrid, pelo desrespeito ao meio ambiente. E, Jane, há muitos fundos internacionais, sobretudo europeus, canadenses e japoneses, onde países que não respeitam a descarbonização e não respeitam as florestas, não respeitam os mananciais, e lamentavelmente é o caso do Brasil, simplesmente não recomendam aos seus investidores que sigam ou que iniciem investimentos nesses países. O Brasil perdeu muito também economicamente com o seu desprezo e o seu distanciamento pela proteção ambiental. E economia de mercado. Eu sou um liberal, Jane, creio que você que acompanha mais a economia saiba disso, mas também entendo que a social-democracia, que representa proteção aos mais pobres, deva fazer uma boa combinação, um bom equilíbrio entre uma política liberal real e efetiva, não de mentirinha e não de promessas não cumpridas, como o governo Bolsonaro, que prometeu desestatizar a economia e pouco fez nesse sentido. Aliás, prometeu muito, disse muito mais Brasil e menos Brasília, e o que se viu foi muito Brasília e quase nada de Brasil. E vou dar um exemplo para finalizar, Jane. O governo federal foi 3 vezes a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que fica em São Paulo, para apresentar programas de desestatização em concessões. São Paulo foi 11 vezes. Essa semana nós fizemos o 11º leilão na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. Ou seja, aqui temos uma economia desestatizada e ainda vamos avançar ainda mais em programas de concessão, em parcerias público-privadas, para aumentar a empregabilidade com investimento privado, desonerar o Estado onde ele não é fundamental e, com isso, gerar emprego e renda. Resultado, Jane, Henrique Meirelles, que é o nosso secretário da Fazenda, apresentou em coletiva de imprensa esta semana a previsão de crescimento do PIB de São Paulo, 7,1%, enquanto o PIB do país, o PIB de Jair Bolsonaro, será inferior a 1%. Ora, qual a razão que São Paulo pode crescer 7,1% e o Brasil menos de 1%? Estabilidade, planejamento, empregabilidade, geração de oportunidades, o próprio CAGED é federal, não é uma instituição do Estado de São Paulo, já indicou que no primeiro semestre nós tivemos 497 mil novos empregos aqui em São Paulo, exatamente pela política de desestatização e de incentivo à atividade privada. E é o que nós continuaremos a fazer, Jane.
Ok, nós lhe agradecemos, pré-candidato do PSDB, João Dória. Nós seguiremos com essa pauta nos próximos dias aqui no programa. Obrigada por nos atender, bom trabalho para o senhor.
Olha, eu queria agradecer muito a você, Andressa, você, Rosane, você, Jane, e até dizer que, se me permite fazer uma breve referência, amanhã nós teremos aqui em São Paulo um grande encontro das mulheres, do Brasil, do PSDB, aliás, presidido por uma mulher gaúcha, Ieda Cruz, que já foi governadora do estado do Rio Grande do Sul, e amanhã teremos 2.300 mulheres aqui em São Paulo participando deste evento, onde eu estarei, também valorizando as mulheres, o trabalho, a igualdade e o respeito pelas mulheres do Brasil. Deixar aqui meu abraço ao Eduardo Leite, imagino que ele esteja acompanhando ou que acompanhará esta entrevista, ao Sebastião Mello, que também é o prefeito de Porto Alegre, e todos que nos acompanham nesse momento. Um bom dia para vocês, fiquem com Deus, fiquem protegidos.
Obrigada, bom dia para o senhor também. São 8 horas e 54 minutos, nós temos esse espaço aberto, mais ou menos 20 minutos aqui no Gaúcho Atualidade, nas próximas semanas, para ouvir pré-candidatos dos diferentes partidos. Na segunda-feira, claro, ainda falando de PSDB, ouviremos Eduardo Leite aqui no programa. Rápido intervalo, nós já voltamos com mais atualidade.
Ajures, juízas e juízes valorizados. Sociedade protegida.
A garantia do acesso à saúde para o cidadão é uma das principais preocupações da Justiça Gaúcha. É a atuação das juízas e dos juízes que assegura as internações emergenciais e o acesso à medicação especial para os doentes que estão desamparados, sem ter a quem recorrer na busca de solução para casos graves de saúde.
As juízas e os juízes trabalham pela saúde de todos.
Já parou para ver quanto sua empresa tem para receber com dívidas em atraso? Para ajudar você, a CDL Porto Alegre oferece as melhores soluções para recuperação de crédito, ideais para todos os tipos de negócios. Conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Acesse em cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000. CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para seu negócio.
Você sabia que o saneamento é muito importante para o meio ambiente? A gente sabe. Onde tem saneamento, os rios e lagos estão mais protegidos. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Qual é o segredo para se tornar uma marca lembrada e preferida? Para a rede de farmácias São João, a receita é coragem, fé, esperança e muito trabalho. Rede de farmácias São João, premiada na categoria mais importante do Top of Mind 2021 Grande Empresa. Entre todos os segmentos, são mais de 800 lojas presentes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Farmácias São João, Top of Mind 2021. Cuidar da sua saúde é a nossa missão.
Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafie o futuro. Bradesco.
Neste final de semana, as novidades da linha Hyundai vão estar esperando por você com condições imbatíveis na Car House. Nas concessionárias ou nos canais digitais, a Car House tem a melhor proposta para você sair de Hyundai Zero, com 5 anos de garantia. Venha fazer um test drive na Sertório 5270. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Servidor do Judiciário. A Saúde Paz oferece os melhores planos de saúde para o servidor público e sua família. Aproveite o auxílio saúde e qualifique a sua cobertura com o único plano complementar ao IP Saúde. Abrangência nacional, assistência odontológica, fisioterapia e ampla rede credenciada com os melhores hospitais do estado. Entre em contato pelo 0800 541 6666 ou pelo site saudepaz.com.br e deixe a família Saúde Paz cuidar de você.
Estoque Economia, Estoque Qualidade. Compre de onde estiver pelo estoque online e escolha se quer receber em casa ou retirar na loja. Confira a oferta que preparamos. Todos os vinhos do mesmo rótulo com 50% de desconto na segunda unidade. Isto mesmo! No estoque online, todos os vinhos do mesmo rótulo com 50% de desconto na segunda unidade. Consulte disponibilidade de entrega para seu CEP. Beba com moderação.
Estoque Center, lugar de comprar barato.
8 horas e 58 minutos, esse é o Gaúcha Atualidade, sempre com o Car House. Conheça o novo Corolla Cross na Car House. Podcasts e insights do Bradesco, informação para quem decide. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo Momento Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Tem fila para vacinação em Porto Alegre, Eduardo Pinzon.
Apesar da orientação do Ministério da Saúde para suspensão da vacinação dos adolescentes, Porto Alegre registra uma fila muito grande aqui no Shopping João Pessoa, ao lado da Avenida João Pessoa. Tem mais de 100 pessoas, adolescentes, acompanhados dos pais, como é o caso da Gabriela e da Priscila. Chegaram aqui que horas, Priscila? Bom dia.
Bom dia, umas 7h30 da manhã.
E a fila está grande, a expectativa da fila da filha Gabriela, depois dessa confusão aí do Ministério da Saúde, de conseguir a vacina hoje.
Com certeza.
Ansiosa pela vacina no braço, Gabriela?
Sim. Tenho um pouco de medo de vacina, sim, mas acontece, né? É uma coisa essencial, a gente precisa e vale a pena.
Valeu, muito obrigado. Fila muito grande por aqui, viu, Andressa?
Valeu, obrigada, Eduardo Pinzon. Nós voltamos em seguida.
Médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no Sinal, 9 horas. Anvisa diz que não há evidências para mudar recomendação de uso da vacina da Pfizer contra a Covid em adolescentes. Polícia Federal faz operação à sede da Precisa Medicamentos, empresa que intermediou a aquisição de doses da vacina indiana com o Ministério da Saúde. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto e eleva a alíquota do IOF até dezembro para custear novo Bolsa Família. Tempo aberto e sol na capital, temperatura de 17 graus. A sexta-feira será de tempo instável no norte do estado, especialmente no Alto Uruguai e Planalto. Ao longo do dia, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva atingem as demais regiões. No sul e oeste, não chove e o sol aparece entre nuvens. O dia terá temperaturas amenas. Desde 2020, o Cremers possibilita que médicos emitam documentos de forma online e segura. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Segue um movimento muito intenso nos principais acessos a Porto Alegre. Tem acidente agora na Protásio Alves, próximo à Avenida Moema, afetando o sentido bairro centro da estrada Caminho do Meio. Na Avenida Cavalhada, tem obras e muita lentidão, desde a Monte Cristo até a João Salomone, no sentido bairro centro. Na Assis Brasil, trânsito liberado, próximo ao Terminal Triângulo, onde houve acidente mais cedo. Na RS 240, tem obras e muita lentidão no trecho de Portão, afetando o sentido interior capital. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
Em GZH.
Adolescentes com 15 anos ou mais seguem se vacinando contra a Covid hoje em Porto Alegre. As doses estão disponíveis em 36 unidades de saúde, sendo que 30 delas vão permanecer abertas depois das 5 da tarde. Outras opções são o Largo Glênio Pérez, o Shopping João Pessoa e o Bourbon Valley, onde há drive-thru. E ainda 19 farmácias parceiras oferecem a primeira dose. A segunda, de todos os imunizantes, está sendo aplicada normalmente. Segue também a aplicação da terceira dose para imunossuprimidos que se vacinaram há 28 dias e idosos com 70 anos ou mais que tenham recebido a segunda até o dia 17 de março. 1.250 pessoas foram submetidas à tortura física e psicológica e maus tratos ao serem presas no Rio de Janeiro entre junho de 2019 e agosto de 2020, conforme um levantamento feito pela Defensoria Pública. O estudo reúne relatos de vários tipos de agressões físicas e verbais que, segundo as vítimas, são praticadas por policiais militares em 87% das vezes. No ano anterior, o mesmo relatório apontou 930 casos. Médico, emita receitas digitais de forma segura. Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Diou.
Hora certa, família Salton. Vinhos premiados para harmonizar com o inverno.
93.
A vinícola mais antiga em atividade e marca de espumantes número 1 no Brasil, família Salton, conquistou mais de 100 prêmios nos últimos 3 anos. A tradição centenária e a qualidade comprovada por especialistas e consumidores de mais de 30 países reforçam porque a Salton, vinícola gaúcha, é uma referência que conquistou a preferência nacional.
A Sabem está presente em todo o Brasil para cuidar de você e da sua família. Nossas soluções em seguros são pensadas para levar proteção, tranquilidade e economia para a sua vida. São diversas assistências e você ainda protege seu futuro de imprevistos. Somos Brasil. Somos Sabem. Fale com seu corretor ou acesse sabem.com.br.
Ajude você também. Esta é a nova campanha social dos auditores fiscais da Receita Estadual, através do Sindifisco RS, que está movimentando a sociedade gaúcha para ajudar quem mais precisa, neste momento difícil pelo qual estamos passando. Conheça mais informações sobre a campanha aqui em nossos veículos e no site www.sindifisco-rs.org.br. Ajude você também.
A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
Atenção, Bia, Beto, Bruna e todo mundo! Essas ofertas são pra vocês, clientes Big. Toda sexta é dia de açougue, confira!
Capa de filé bovina resfriada, R$ 26,89 o quilo. Coxinha da asa de frango congelada, R$ 10,95 o quilo. Linguiça suína Langiru, R$ 18,99 o quilo. Costela suína congelada, R$ 16,80 o quilo. Toda peixaria com 30% de desconto nos nossos cartões.
Compre no site, no app ou na loja.
Bom, Big Barato, vem pro Big.
Tá difícil manter as portas abertas?
Deixa a cooperação entrar. Não importa o tamanho da sua empresa, o Sicoob pode ajudar. Com crédito, maquininha, cobrança, Pix, seguros, cartão. Vem conversar com a gente, cooperar é a solução. Deixa a cooperação entrar.
Ainda não é cooperado? Abra sua conta pelo app Sicoob. Saiba mais, sicoob.com.br/possoajudar.
Na Semana Farroupilha, a Espaço Luz Energia Solar parabeniza o povo gaúcho que sabe valorizar e honrar suas tradições. Imagine você economizar até 95% da conta da sua energia elétrica, hein? Da sua empresa. Pois é, com a Espaço Luz você pode. Quer saber mais? Acesse o site espaçoluzenergia.com.br e economize já. Energia solar é agro e onde tem agro tem Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul.
Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco, feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafie o futuro. Bradesco.
São 9h07, Gaúcha Atualidade, com as principais informações dessa manhã. Até para explicar para os nossos ouvintes como é que funciona essa abordagem que nós começamos a fazer hoje sobre eleições 2022. Como funciona todos os anos pré-eleitorais, né, Rosane? A gente abre o espaço aqui do Gaúcho Atualidade, que se dedica a tratar de política, economia, outros temas tão importantes para a vida das pessoas, educação, saúde. A gente abre espaço aos pré-candidatos que se dispuserem a falar conosco e depois, aí sim, lá no período eleitoral, a gente faz uma entrevista com os candidatos já consolidados, já com as suas campanhas na rua, para falar dos seus planos para o cargo, caso assumam. É assim que a gente faz todos os anos, né, Rosane?
É, a gente faz, já foram convidados, já estamos encaminhando os convites, né, para todos os que se lançaram pré-candidatos até agora, ou que se sabe que serão candidatos, que pretendem ser candidatos. E é uma entrevista propositiva, a gente quer jogar para frente, né? As pessoas ficam perguntando, por que não perguntaram isso? Por que morreram tantas pessoas em São Paulo de Covid? Nós queremos jogar para frente, nós queremos saber que projeto de país tem os candidatos que querem nos governar a partir de 2023. Essa é a ideia, nossa ideia de apresentar os candidatos para que as pessoas conheçam as ideias que eles têm, em vez de simplesmente ficarem naquela coisa, né, de ideias pré-concebidas. O espaço está aberto, serão cerca de 20 minutos para cada um. Estamos esperando a confirmação dos outros. Já na segunda-feira temos o governador Eduardo Leite, que disputa com João Dória essa vaga de candidato do PSDB, só um deles terá. E na pesquisa do Datafolha, que foi divulgada hoje, eles estão muito mal, mas com os números praticamente iguais. Nos cenários é 4%. Tem um cenário em que o Dória aparece com 5%, o que dá um empate técnico. Então, eles estão muito abaixo dos candidatos Lula, que aparece lá na frente, Jair Bolsonaro em segundo, e os outros, Ciro Gomes, todo esse grupo de candidatos aparece bem abaixo. Mas a gente vai ouvi-los, vamos ouvir também o candidato Alessandro Vieira, que pouca gente sabe, mas é pré-candidato do Cidadania. Assim, o espaço está aberto, vamos ao longo dos próximos dias. Por que isso? Porque nós estamos chegando no ano eleitoral. 2 de outubro, estaremos a um ano da eleição.
9:10, conheça o novo Corolla Cross na Car House. Podcasts, insights do Bradesco, informação para quem decide. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Um giro, vamos às ruas. Thiago Bittencourt e o trânsito.
Para dizer primeiro, viu, Andressa, que aumentou a nebulosidade. Estava um céu azul e aí apareceram assim, algumas nuvens ali na entrada do túnel da Conceição e alguns trechos próximos da Orla. Então aumentou a quantidade de nuvens aqui nas ruas da capital. Foi encerrado o acidente ali na Avenida Assis Brasil, próximo ao Terminal Triângulo, e houve um acidente na Protásio Alves, próximo à Avenida Moema, envolvendo carro e moto. Tem um pouco de lentidão para quem está saindo ali do Caminho do Meio, no sentido bairro Centro. A IPTC alerta também para semáforos que estão fora de operação na Sebastião Leão com a Lima e Silva e na Sebastião Leão com a João Pessoa. Motoristas devem ter atenção.
Cléo Kuhn e a manchete do tempo para quem vai viajar no feriadão, quem vai para a praia, quem vai para o interior. Como é que vai ser, hein, Cléo? Manchete para a gente.
Primeiro, hoje, para quem for ficar aqui por Porto Alegre, pegar o guarda-chuva para de tarde. Quem for para o norte do estado, levar guarda-chuva também. E quem já está no noroeste, já está de guarda-chuva, porque tem chuva por lá. Chuva pega também Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul. Não pega só lá no sul. Outra coisa, quem vai para o final de semana, aproveita o sábado, está tranquilo amanhã, tem muitas nuvens, é verdade. Pode ter uma garoa aqui e ali, mas nada que atrapalhe. O sábado é bem aproveitável, principalmente quem vai para o litoral. Domingo a gente tem previsão de chuva entre a tarde e a noite, então o domingo também se aproveita, pelo menos a parte da manhã e ainda em muitos lugares o período da tarde. Agora tem que ficar atento para segunda-feira. Segunda-feira, segundo vários prognósticos, não todos, está mostrando previsão de pancadas de chuva aqui no estado, principalmente porque está quente, abafado. De manhã, talvez não em todo o estado, mas segunda-feira, de tarde, tem chuva em todo o Rio Grande do Sul. Tem algumas pancadas de chuva na terça ainda, mas está entrando um ar frio à tarde e à noite, e o tempo melhora para quarta-feira, quando entra a primavera, com o tempo seco, apenas aquele frio de primavera aqui no estado de manhã cedo.
Ah, que coisa boa, primavera chegando, 18 graus agora em Porto Alegre, Stock Center, seu atacarejo agora também em Porto Alegre, @StockCenterOficial. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Bom fim de semana para ti, Cléo.
Obrigado, igualmente.
Valeu, 9h13, nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade. Vamos falar dos vinhos aqui do Rio Grande do Sul.
A Car House apresenta um novo jeito de adquirir o seu Toyota. Chegou o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro para dar uma entrada a partir de 60% do valor do veículo. Tem até 2 anos sem pagar parcelas. E no final do plano, tem recompra garantida. E pode trocar o seu Toyota por um Toyota novo de novo. Fale com o consultor Car House e confira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Sala. Experimente.
Qualibred. Para você que toma decisões todos os dias na sua empresa e no mundo dos investimentos e quer saber mais sobre economia, o podcast Insights do Bradesco tem conteúdos semanais com especialistas e profissionais do mercado que comentam as finanças e o dia a dia de quem quer investir. Para ouvir de onde estiver e a qualquer hora do dia, nas principais plataformas de áudio. Podcast Insights do Bradesco. Feito por quem entende, para quem toma as melhores decisões. Desafio Futuro. Bradesco.
Quer empreender com autonomia e muito mais vantagens para o seu negócio? Se você coloca o coração em tudo que faz, não perca essa oportunidade. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Além de crescer cercado de parceiros, você terá as ferramentas certas para atrair clientes e alavancar suas vendas. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Banrisul, o agro é o nosso chão. Produtor rural, você já sabe que as nossas raízes estão no agro. O que você ainda não sabe é que o Banrisul preparou o Plano Safra 2021-2022 com condições especiais, pensadas para apoiar todas as cadeias produtivas e impulsionar a economia do nosso estado. Estamos aqui para viabilizar todos os seus projetos para a nova safra. Acesse banrisul.com.br/Plano Safra e saiba mais.
Quer condições exclusivas para viver no paraíso de Torres? Apenas no mês de setembro você tem uma oportunidade única para adquirir seu lote no Lake Condomínio Resort. Com entrada facilitada e 48 parcelas fixas, aproveite mais de 20 opções de lazer, lotes à beira dos lagos e muito mais na praia mais bonita do Rio Grande do Sul. Obras avançadas. Fale com o corretor pelo WhatsApp 51998086006 e negocie condições exclusivas com a diretoria, somente em setembro.
Estamos de volta, 9 horas e 17 minutos. Sabe aquele céu azul que eu falei no início do programa?
Eu sei do que tu falou no início do programa, mas em Santiago não tá azul, tá preto. Vai chover bastante em Santiago.
Não, aqui tá branquinho, viu? Virado em nuvens. Bem como fez a observação o Thiago Bittencourt há pouco, a nebulosidade tomou conta de Porto Alegre. E o Cléo já disse, né? Quem saiu sem guarda-chuva e estará na rua de tarde, bom, vai ter problema. 18 graus agora a temperatura em Porto Alegre, 9 horas e 18 minutos. Gaúcha Atualidade com o novo Corolla Cross. Conheça na Car House. Podcasts Insights do Bradesco. Informação para quem decide. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. Gisele Leblen chegando para falar do agronegócio. E aí, Gisele, bom dia.
Bom dia, eu ia dizer bom dia, gurias, né? Porque agora estamos bem floridas no programa. E desejar boa sorte e um abração para a Giane também. Mas hoje
vou falar... de apelido, né, Gisele?
Hã?
Somos charados de apelido, né? Aqui no grupo aqui da atualidade no WhatsApp, eu tô ficando meio confusa já.
Eu normalmente mandava assim, já temos a Gi, e eu me referia, né, a uma delas, até tinha o comentário da Giane ali, mas a Gisele Leblen também, mas agora é Gi e Gi, né? Então a gente vai ter que se organizar aqui internamente para saber com quem estamos falando, viu?
Mas, gurias, eu queria falar hoje sobre uma informação importante que é uma modificação no programa Mais Água, Mais Renda, que é um programa com foco no incentivo à irrigação, algo bem importante aqui no Rio Grande do Sul, que é um estado com períodos de estiagem e de seca bastante recorrentes. Esse programa ele foi criado lá em 2013 e a partir de novembro vai haver uma modificação importante, que é a licença ambiental de operação não será mais prorrogada. Isso porque há uma resolução, há uma decisão do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que modifica, que regra, na verdade, essa questão das licenças, e aí os programas não poderão mais ter uma licença única, que é o caso do Mais Água, Mais Renda. Ele tinha uma licença que era do programa, então o produtor não precisava de forma individual buscar essa licença. O governo do estado está preparando um novo pacote para irrigação, mas salvo alguma modificação, a gente deve ter um período aí, uma lacuna, um período em que o programa antigo vai deixar de ter a licença e o novo ainda não vai estar pronto, porque precisa, é um pacote, né? Precisa passar por todo o trâmite processual. E importante só a gente lembrar, viu, Andressa, produtores, por essas novas regras, produtores que no caso tiverem açudes, porque o licenciamento é em relação ao açude que ele usa para fazer a irrigação. Produtores com açudes de até 5 hectares não precisarão mais de licença. A licença aí passa a ser buscada por a faixa para cima, né, de entre 5 e 10 será um licenciamento junto ao município e, acima disso, com o estado, com os órgãos ambientais do estado. É uma mudança importante, o produtor precisa ficar atento, porque esse programa, ele já vinha, né, o Mais Água, Mais Renda, já vinha sendo executado. Existem projetos, houve, né, um avanço, inclusive, por conta desse programa, mas é preciso prestar atenção. Então, a partir de novembro, 13 de novembro, esse programa não terá mais a sua licença prorrogada. E aí a gente fica na torcida para que o novo saia o quanto antes, porque a gente sabe da importância que é esse sistema. E para a gente ter uma ideia, no milho, que é uma cultura extremamente sensível à falta de chuva, só 10% da área no Rio Grande do Sul é irrigada.
Estava falando com o microfone fechado aqui. Obrigada, Gisele. Bom fim de semana para ti. Tem mais informações lá em GZH.
Obrigada. Bom fim de semana para vocês também.
Valeu. Gisele Leblen, sempre conosco às sextas-feiras aqui no Gaúcha Atualidade. E você, ouvinte do Gaúcha Atualidade, pensa aí. Qual o profissional que a sua empresa precisa para evoluir? que o empreendedor precisa? Qual profissional que, para grandes estratégias, um executivo precisa? Para analisar os riscos, um investidor precisa. Para dar tudo certo com a receita, um chefe precisa. Para crescer com sustentabilidade, o mundo precisa. Para trazer boas notícias, um radialista precisa. Adivinhou? É ele sim, o profissional da contabilidade. Isso mesmo, um profissional da contabilidade essencial para todos. Uma campanha do sistema CFC-CRCS, o Conselho Federal e Conselhos Regionais de Contabilidade. Conosco, um abraço aos profissionais de contabilidade aqui conosco no Gaúcha Atualidade. 9 horas 23 minutos, a virada da hora foi com a Júris, Juízas e Juízes Valorizados, Sociedade Protegida. Na sequência, vamos falar sobre o vinho aqui do Rio Grande do Sul. É o tema, assim, claro, a gente tem as bandeiras, né, Rosane? Educação, saúde, mas para descomprimir um pouquinho e para falar das coisas boas que a gente produz aqui no estado, nós gostamos de falar de vinho, né, Rosane?
Nós gostamos. Sabe que a minha ideia, Andressa, faz tempo, né, que eu digo isso para a escola. Nós temos que criar um espaço no Atualidade de sexta-feira para falar só de coisas de amenidades. Comida, vinho, passeios, turismo, coisas que dá para a gente fazer aqui no Rio Grande do Sul. O que vocês acham dessa ideia,
tá
vocês
criado,
duas?
Está criado, Rosane, nosso quadro Origens. Pode ser Origens? A gente fala
origens?
Das origens.
Olha que bonito esse nome.
Gostou?
Gostei, gostei.
Então, vamos assim, então, estreando hoje o quadro Origens.
tem um, Andressa, que eu sabe que eu tenho o que se chama de barriga fria, né? Não consigo guardar novidades. Mas tem uma coisa que está nascendo lá em São Francisco de Paula que eu estou muito louca para conhecer.
Fiquei louca também.
O Parque das Flores. Mas isso é para mim, assim, é pinto no lixo, é pato na água, sabe? É tudo. É tudo que eu gosto.
E que região, né? Aliás, que cidade, São Francisco, que vai criando atrações turísticas, gastronômicas. E a nossa Serra Gaúcha, de maneira geral, as outras regiões também. Então, está criado, Rosane, o quadro aqui nas sextas-feiras para a gente falar sobre as diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E já vamos colocar o nosso WhatsApp à disposição para os nossos ouvintes sugerirem pautas também. Aquelas coisas lá do interior que talvez a gente não conheça por aqui. Algumas que uma de nós tenha ido também. E o nosso produtor, Bruno Pancô, que também gosta do turismo gaúcho aí do interior do estado. Ele que é lá da Grande Cotiporã, né? E que vai nos trazer um pouquinho também da região. Nossos ouvintes podem mandar suas sugestões para o WhatsApp ou para o e-mail. Vou dar o e-mail. ouvinte@rdgaucha.com.br. Mandem as suas sugestões. E hoje a gente vai falar sobre vinho, também num tema que o Escola gosta muito e conhece muito, sempre avaliador, jurado desses eventos, a Avaliação Nacional de Vinhos. A gente conversa com o enólogo André Gasperin. André é presidente da Associação Brasileira de Enologia, conosco aqui. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês mais uma vez sobre esse tema maravilhoso que é o vinho brasileiro.
E é um prazer te ouvir nesse momento em que a gente falou tanto de crise econômica, tantos problemas causados pela pandemia, mas que o vinho gaúcho especialmente teve uma super safra, tem um bom vinho saindo aqui do Rio Grande do Sul, bom espumante e que conquistam o Brasil e o mundo, né, André?
Sem dúvida, o setor da uva e do vinho rio-grandense e brasileiro tem demonstrado essa capacidade de produção de produtos de mais alta qualidade, que ganham prêmios nacionais e internacionais. E o consumidor brasileiro também está notando já essa qualidade, está avalizando essa qualidade do produto brasileiro. E isso tudo é muito bom para o Brasil, para o setor da uva e do vinho e para as pessoas que gostam, né?
André, a Avaliação Nacional de Vinhos é um momento super importante, né? A gente brinca aqui que essa pauta nós estamos fazendo em homenagem ao Escola, que participou mais de uma vez da avaliação, foi lá dar o palpite dele, mas a população, as pessoas em geral, têm essa possibilidade de participar da sua casa. E claro, a pandemia mudou tudo, né? Antigamente isso seria presencial. Como é que vai ser nesse ano?
Então, Rosane, aproveitar aqui para deixar um grande abraço para o amigo Daniel Escola e desejar para ele pronta recuperação e que a gente está ansioso para degustar um vinho juntos, tá? Aproveitar a oportunidade aqui, A avaliação nacional vai acontecer no dia 6 de novembro, nesse ano. Vai ser no formato híbrido, nos mesmos moldes que aconteceu no ano passado. As pessoas vão poder adquirir o seu kit de degustação com as 16 amostras representativas da safra 2021. Esses kits vão estar disponíveis à venda no site da Associação Brasileira de Enologia. E, mais uma vez, a associação se reinventou com a possibilidade da venda do kit, das pessoas degustarem em casa, né? Então, esse ano, mais uma vez, nos mesmos moldes do ano passado, um evento com poucas pessoas, de forma presencial, com todos os cuidados que o momento exige, e a oportunidade de degustar em casa, com os amigos, no conforto do seu lar, e fazendo disso uma experiência única.
Presidente, qual é o site, só para o nosso ouvinte que já se interessou aqui, já aparecem interessados no meu WhatsApp?
É www.enologia.org.br.
Diane.
Presidente André Gasperin, esses dias eu entrevistei o presidente da União Brasileira de Vitivinicultura, Teunir Argenta, e ele retomou que a situação da falta de insumos para as vinícolas ainda está forte, claro, especialmente garrafas de vidro, e que inclusive estão comprando e trazendo garrafas de vidro da Europa. E aí os ouvintes comentaram se não era possível reaproveitar as garrafas de vidro, né? Como se faz tradicionalmente com o garrafão. Isso não tem como implementar, expandir, tornar essa prática mais frequente no setor, até porque não devemos ter uma normalização nesse insumo tão cedo.
Então, Jane, esse assunto já é recorrente, né, em relação a esse problema dos insumos, principalmente em se tratando do vidro, né? O que acontece em relação a essa questão do reaproveitamento é que existe hoje uma problemática que, para as empresas que operam com grandes volumes, a gente não tem uma padronização hoje em relação à questão principalmente da garrafa, dos tamanhos de garrafas, né? E hoje as linhas de envase, principalmente, elas não têm, digamos, recurso para trabalhar com garrafas de vários tamanhos. Seria um complicador em relação a essa questão do reuso e da reutilização. Outra questão que pesa principalmente na questão dos espumantes, que realmente é uma garrafa mais pesada, é que o espumante ele é envasado a altas pressões, né? E a garrafa reutilizada não se tem a garantia que ela vai aguentar essa pressão de envase e esse pós-venda, tempo de prateleira e tudo que envolve o processo. Mas essa questão da reutilização pode ser uma alternativa, mas tem que ser trabalhada de uma maneira mais específica, né? Creio que até meados do ano que vem esse problema do vidro esteja resolvido, todos torcemos para isso, né? Que então podemos restabelecer o fluxo normal de produção e de envase dos produtos.
A gente viu que durante a pandemia o consumo de vinhos cresceu bastante, né? Quais são os números mais atualizados que o senhor tem? E também lhe pergunto, né, sobre essa relação entre o vinho, propriamente dito, e o espumante, que nos últimos anos teve um boom, né?
Então, os números que a gente tem até o primeiro semestre, agora o último trimestre que a gente tem acesso aqui de janeiro a junho, demonstram um crescimento considerável de mais de 40% no segmento de vinhos finos, né? Isso se deve a vários fatores, a própria questão da safra das safras, que pôde colocar produtos de alta qualidade, né, na safra 2020 para o consumidor. Os espumantes também observam-se um incremento, apesar da não possibilidade de aglomerações, de reunião entre pessoas. As pessoas também estão mudando um pouco o hábito do consumo do espumante. O espumante não está mais atrelado só a festas e eventos. As pessoas estão consumindo em outras ocasiões também, no dia a dia, no conforto do celular. Então, nos espumantes, um aumento observado nesse período de mais de 50%. E se tratando de moscatéis, também um aumento de mais de 40%. E nos sucos de uva, um mercado que está um pouquinho mais estável, se projetou aqui um aumento nesse período na faixa aí de 3,5%, né? A gente atribui a esse aumento, a esse incremento, vários fatores. A questão da pandemia, com todos os problemas que ela ocasionou, com as perdas das pessoas entre queridas que a gente teve, mas ela também deu um pouco essa questão da aproximação do público do vinho ao mercado do vinho, né? O advento do e-commerce, se diminuíram os espaços entre o consumidor final e o produtor, através do próprio enoturismo e do e-commerce. Então, isso deve a vários fatores, um deles é, sem dúvida, esse do e-commerce.
Aumentou também o consumo de vinho importado, mesmo com a alta do dólar, mas o vinho nacional conseguiu ganhar um espaço aí nesse cenário que nós tivemos nos últimos 12 meses, principalmente, né, presidente?
Sem dúvida. Na verdade, o que se observa a nível do Brasil, que é um país que tem um consumo per capita ainda bastante tímido, né? Então, a gente espera, se tem alguns dados que demonstram que no ano passado ultrapassamos a barreira dos 2 litros per capita por habitante, né, ano, e em comparação com outros países, que esse consumo oscila em torno de 30, 40, 50 litros per capita, sem dúvida o Brasil tem um excelente potencial para consumo de vinho de maneira geral, e o produtor brasileiro, o setor da uva e do vinho no Brasil tem ciência disso, e dos outros países também, né. A única consideração que o setor brasileiro quer e sempre exige é que tenha igualdade de condições de competição, né, com as mesmas regras para todos, né. Então, o setor da uva e do vinho não é contra, de maneira alguma, a entrada de outros vinhos de qualidade no Brasil, mas que se estabeleçam as mesmas condições, né, de concorrência e de consumo de maneira geral.
Eu quero encerrar falando de qualidade, né, que a gente sempre ouve que a safra passada foi a safra das safras. O que isso significa na prática para quem vai tomar sua tacinha de vinho à noite, comemorar com os amigos, jantar num restaurante?
Perfeito. Excelente colocação. A safra das safras, ela veio no ano passado numa condição climática muito propícia para a elaboração dos vinhos. A safra 2021 também foi uma safra excepcional, não com os mesmos padrões, mas dentro de uma ótima safra para vários segmentos de produtos. Hoje, o consumidor tem a oportunidade de degustar vinhos da safra 2020. Alguns já estão no mercado, inclusive da safra 2021. Também tem essa opção de fazer o comparativo entre as safras, né, em algumas linhas e alguns produtos. Outros produtos que demandam mais tempo de amadurecimento, principalmente os tintos de guarda da safra 2020, estarão disponíveis nos próximos anos. E o consumidor só tende a apreciar, a ter, então, essa noção da representatividade da safra, da qualidade dos produtos, essa que já está sendo atestada em vários concursos a nível nacional e internacional. Hoje, por exemplo, nessa semana, tivemos um resultado do concurso Vinos de Mendoza, na Argentina, onde a participação brasileira bateu todos os recordes de premiação. Então, quando o produto brasileiro ganha prêmio em vários outros países, é mais um indicativo da qualidade, da seriedade do trabalho envolvido e do esforço de um setor em prol da qualidade do produto brasileiro.
Ok, nós lhe agradecemos por trazer esse tema aqui ao Gaúcho Atualidade. Boa sorte no evento lá em novembro. Presidente da Associação Brasileira de Enologia, o enólogo André Gasperin. Bom dia e bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado, nós que agradecemos a oportunidade.
A gente vai mais tarde, né, quando sextar de uma vez por todas, lá daqui umas 12 horas, 13 horas, Rosane, Giane, comemorar com o vinho gaúcho, né, que chegou ao fim mais uma semana.
Eu prefiro comemorar com espumante, mas cada um.
É bom também, tá valendo.
Eu comecei a tomar vinho por causa do Daniel Scola e da Rosane de Oliveira. Já disse aqui no Gaúcho Atualidade mais uma oportunidade.
Fui
totalmente influenciada.
Foi por isso que tu veio para o programa. Viu?
Mas claro.
Essa é a condição.
Mas eu separo os assuntos, assim, destino, assim, conforme a preferência do apresentador, entendeu? trouxe notícia de cerveja essa semana, por causa da Andressa, falo de vinho por causa da Rosane do Escola. Não vou falar por que eu falo de cachaça às vezes.
Bom, os nossos ouvintes curtiram o novo quadro, Origens, a partir de agora nas sextas, né, Rosane?
Sim, já temos várias sugestões, estou aqui reunindo para mandar para vocês do que nós devemos tratar, né? E é interessante porque as pessoas nos ouvem aqui em todo o Rio Grande do Sul, aí eu recebo de várias regiões já sugestões para a gente abordar. Eu não quero só abordar, eu quero ir, sabe? A gente precisa fazer uns roteirinhos aqui, né? E tem muita coisa bonita para se conhecer. Origens não é só o Rio Grande do Sul, né? Vamos falar de turismo brasileiro, porque, enfim, nós também falamos para outros estados, mas o foco principal, claro, é o Rio Grande do Sul, até porque é mais acessível para as pessoas, enfim, checarem as coisas, desfrutarem do que esse estado oferece. E sabe qual é um programa que eu estou pensando em fazer logo, logo, gurias? Conhecer o Cristo de Encantar.
Ah, esse eu tô louca para conhecer também, tá? Tomando forma, tá?
Vamos quase, fazer uma excursão.
Finalizado. É uma boa. Diferentes regiões do Rio Grande do Sul que estarão aqui no Gaúcha Atualidade. O Rio Grande do Sul se encontra muitas vezes aqui na Gaúcha, então mandem as suas sugestões. Vou repetir, o WhatsApp é o de sempre, né? Que a Rosane fica ali cuidando. 996995218. Mandem ao longo do programa, que é quando a Rosane fica lendo as mensagens, ou a qualquer momento lá no e-mail. ouvinte@rdgaucha.com.br. Eu abro os e-mails e vou recebendo também as sugestões. Chegou o ciclo Toyota One, ser usado como entrada até 2 anos sem parcelas e uma única parcela lá no final do plano com recompra garantida. Conheça na Car House. Podcasts, insights do Bradesco, informação para quem decide. Rede de Farmácia São João, siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @ Farmácias São João no Instagram e no Facebook. Nas Farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Cadastre-se no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. 9:39, falando em crise hídrica, a parceria Corsan e IFC tem grande foco sustentável e vai reduzir perdas. Corsan, evoluir nos define. E melhore o caixa da sua empresa e do seu negócio. Conheça os serviços de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre em cdlpoa.com.br e conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende da recuperação de ativos.
O Cadastro Positivo chegou para revolucionar o mercado de crédito. Conheça as consultas positivas da CDL Porto Alegre. Além de ter acesso às informações do Cadastro Positivo, você conta com toda a inteligência analítica da Boa Vista. Assim, você tem mais segurança ao analisar e conceder crédito, garantindo o aumento das suas vendas, sem correr riscos. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017-8000 e saiba mais. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
Você sabia que o saneamento é muito importante para a renda familiar? A gente sabe. Quem tem saneamento em casa vive melhor, produz mais e ganha mais. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que deve ser para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Na rede de farmácias São João, você tem as melhores ofertas e crédito facilitado. Confira, estão imperdíveis. Sabonete Dove, levando 5 unidades, cada uma fica por R$ 2,31. Hidratante corporal Nivea, por R$ 10,99 cada. Desodorante Nivea Aerosol, a embalagem promocional com 2 unidades, por apenas R$ 19,90. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Farmácia São João.
Estoque economia, estoque qualidade.
Confira as ofertas desta quinta e sexta-feira. Água mineral Fonte da Mata, com gás ou sem gás, 500ml, 79 centavos. No Clube, 59 centavos. Arroz branco bem gaúcho, 5 quilos, tipo 1, 14,90. No Clube, 12,90. Ofertas válidas para o Stock Center Canoas, Gravataí, Capão da Canoa e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato.
Temporada de férias o ano inteiro Sesc. Conheça os pacotes de viagens para diversas regiões do estado e do país, com valores e condições de pagamento facilitadas, hotéis próprios e diversos conveniados no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para você curtir a família, os amigos e aproveitar a vida. Acesse sescrs.com.br/temporada. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Escavadeiras, líder de mercado, força e giro zero, tem engate rápido. Sol Soluções Yamba. Sol Soluções Yamba. Mini escavadeiras.
Sol Soluções e Yamaha, concessionária oficial das mini escavadeiras Yamaha no Rio Grande do Sul.
Sol Soluções e Yamaha, mini escavadeiras.
Você sabe por onde andam os veículos da frota da sua empresa? A Bertiolo Aluguel de Frotas oferece o serviço de rastreamento de veículo em tempo real. Saiba em quais localidades está a sua frota e garanta segurança para a sua empresa. Com nosso conhecimento em gestão de frotas, desenvolvemos e oferecemos soluções de acordo com o porte da sua empresa. Bertiolo Aluguel de Frotas, renovando frotas e transformando negócios.
No trânsito dê sentido à vida.
Manter o seu jardim sempre bonito e bem cuidado é muito mais fácil com a Wonder. Pulverizadores, roçadeiras, máquinas para cortar grama e sopradores a gasolina. Trator cortador de grama, motosserras, tesoura para poda, bateria e mais uma linha completa para manutenção de gramados, limpeza de terrenos, cultivo de flores, hortaliças, árvores frutíferas e muito mais. Para um trabalho profissional de jardinagem, conte com a Wonder.
O melhor e mais completo mix de ferramentas e equipamentos profissionais.
É bom trabalhar com Wonder.
9:43, Gaúcha Atualidade, conheça o novo Corolla Cross na Car House, podcasts e insights do Bradesco, informação para quem decide. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Novo momento, Corsã, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, novo momento, novas oportunidades. 18 graus na capital gaúcha, o céu azul deu espaço às nuvens. Nós vamos falar agora, Rosane, Giane, sobre a polêmica do dia de ontem, que surgiu a partir de um pedido do presidente Jair Bolsonaro para o ministro da Saúde para orientar a rever a vacinação de adolescentes. Ele, o presidente, falou mais tarde durante a live que não era uma imposição, mas que levou o que chamou de conhecimento, as notícias que ele tinha lido, supostamente notícias, né? Vamos dar o nome aqui, porque não tem notícias falando sobre isso, não tem evidências falando sobre problemas na vacinação de adolescentes, a não ser alguns influencers que a gente conhece, aquela ex-jogadora de vôlei, outras pessoas que disseram que não era bom dar vacina para adolescentes. Enquanto isso, os especialistas estão dizendo que sim, é segura a vacina, não tem problema em dar para adolescentes. Até porque, né, Rosane, se está se vacinando o grupo de adolescentes com comorbidades, qual seria o problema? Não tem problema de fazer com os sem comorbidades. Aqui em Porto Alegre, essa vacinação continua. No Rio Grande do Sul, de maneira geral, continua até o fim desse lote, porque precisa de um outro lote, aí vem do Ministério da Saúde. E tem filas aqui em Porto Alegre das pessoas que estão aproveitando enquanto há vacinas para a faixa etária dos seus filhos e levando para a vacinação. Eduardo Pinzon.
Andressa, voltamos a falar ao vivo aqui do Shopping João Pessoa, bem ao lado da Avenida João Pessoa, porque um dia após a recomendação do Ministério da Saúde para a suspensão da vacinação dos adolescentes, centenas de pessoas formam uma fila muito grande aqui ao lado na Avenida João Pessoa e também na Azen. A fila começou a se formar por aqui por volta das 7 horas da manhã, mas a vacinação só começou por volta das 9 horas aqui no local. Está andando rápido. Aqui ao meu lado está a dona Iracema e a neta Beatriz, que tem 15 anos. Dona Iracema, bom dia para a senhora. Vocês moram aqui na Cidade Baixa, vieram a pé por volta aí das 8:30 da manhã, chegaram na fila, está quase na hora de vocês, da sua neta Beatriz, conseguir a vacinação. Ontem acompanharam atentas ao noticiário, dando conta da possível suspensão da vacina. Agora a fila aqui tá andando, vocês estão quase chegando aqui para a vacinação dela. Ficaram preocupados de daqui a pouco não conseguir a vacina para sua neta?
Ah, a gente fica preocupado, né? Porque não dá para ficar sem a vacina, tem que fazer.
A senhora já fez as duas doses?
Já fiz as duas doses.
Deu tudo certo, tudo tranquilo? Deu
tudo certo, graças a Deus.
E Beatriz, você, estudante, 15 anos, ainda não voltou para as aulas presenciais, estava me contando aqui fora do ar, segue nas aulas online, está com a regata aqui, a manga, já quase levantada para receber a vacina. Bom dia.
Bom dia. Ah, sim, né? Não adianta vir depois com uma blusa difícil de levantar e aí de complicar tudo.
Tá na expectativa para, enfim, receber a vacina, você que tem 15 anos. O que vocês e seus colegas da mesma idade comentam e o que tu tem observado em relação à vacinação da turma da idade de vocês?
Ah, gente vê todo mundo se vacinando, né, desde lá do início do ano, e a gente fica na espera, né, pensando, ah, será que vai, será que não vai, vamos conseguir, não vamos, finalmente vamos conseguir, né.
Agora tá chegando tua vez aqui, poucos metros aí da entrada da porta para entrar na fila e já fazer a vacina.
Finalmente, né, depois de tanta espera, vamos conseguir.
Tá certo, muito obrigado a Beatriz, a avó dela, a dona Iracema, as duas aqui na fila do Shopping João Pessoa. A fila é bastante grande, quem passa por aqui acaba encontrando e vendo toda essa movimentação e muitos curiosos perguntam, ah, o que está acontecendo aqui? É a vacinação para os adolescentes entre 15 e 18 anos, sem comorbidades, que segue na manhã desta sexta-feira aqui em Porto Alegre, Andressa.
Gerente de Farmacovigilância da Anvisa, Elaine Capucho, bom dia.
Bom dia. Tudo bem, Andressa? Tudo... Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes.
Tudo bem. A gente acompanhou ontem a esse vai e vem do governo federal em relação à orientação sobre vacina para esse grupo, os adolescentes. O presidente disse que pediu para o ministro da Saúde atendeu esse pedido e veio esse recuo. Não é mais para fazer a vacinação desse grupo. Qual é a manifestação que a Anvisa tem a fazer? Primeiro, eu lhe peço sobre segurança da vacina para esse grupo, porque é a grande preocupação dos nossos ouvintes. Embora muitos tenham entendido o desenrolar da coisa ao longo do dia de ontem e estão levando os adolescentes hoje para vacinação, mas alguns outros ficaram receosos. Qual é a orientação da Anvisa?
Isso é importante, né? Porque a Anvisa ela tem o papel de avaliar os dados, as evidências científicas para aprovar ou não um produto no país. Então, houve a apresentação de dados para a Anvisa para que ela tomasse essa decisão de incluir em bula, na bula da vacina Pfizer, os adolescentes, né? Então, existe essa prerrogativa da Anvisa, que é avaliar os dados. E depois a gente faz a farmacovigilância, né, que é o monitoramento de todos os produtos que são aprovados. Então, não são só as vacinas, não são só as vacinas para Covid, mas todos os medicamentos. Aquele comprimido que você toma para dor de cabeça, a Anvisa monitora por todo o período que ele está no mercado. Então, o nosso posicionamento é que até o momento não há evidências de que a gente deva suspender o uso, né, ou suspender a liberação em bula para uso em adolescentes. Então, os dados nós estamos disponíveis até o momento, nós estamos fazendo a avaliação de todos os casos que chegam, né, todas as notificações, as informações da população sobre a segurança das vacinas. E até o momento, a nossa recomendação é que o benefício da vacina Pfizer para adolescentes é maior do que o risco.
Ontem a gente ficou, os pais, as famílias ficaram muito confusas com essas orientações, com essa mudança, né, o vai e vem do Ministério da Saúde. E aí o ministro falou sobre o caso de um adolescente de São Bernardo do Campo que morreu depois de ter se vacinado, mas que ainda não há evidências de que tenha sido, que a vacina tem alguma responsabilidade nisso. Como é que a Anvisa acompanha esse caso?
A Anvisa está acompanhando esse caso, como todos os outros que são reportados, e a gente faz o monitoramento de todos os dados a respeito desse caso, né? Então, quem era essa pessoa, quais as comorbidades, como ela foi atendida, né? Quais outros medicamentos que ela tomou. Então, são informações importantes que a gente vai coletando para chegar a uma conclusão, se tem ou não tem relação com a vacina. Então, neste momento, hoje mesmo, mais cedo, já estávamos em reunião e buscando informações sobre os casos, né, sobre esse caso especificamente, e a gente continua investigando, e tão logo a gente tenha uma avaliação, nós vamos publicizar e informar a população.
Giane.
Eu tenho uma dúvida, aí avançando um pouco, em relação a como está a análise das vacinas para as crianças, né, abaixo de 12 anos. Teve recentemente uma rejeição ao pedido da Coronavac. Como está o andamento disso?
A Anvisa ainda não recebeu informações de estudos para crianças até o momento. Então, houve essa rejeição, né? Então, mais dados são necessários, nós estamos aguardando a submissão pelas empresas, né, de outros dados.
A gente fica confuso com essa orientação do Ministério da Saúde de ontem, porque, vamos lá, né? Houve uma orientação para vacinar os adolescentes com comorbidades. Nós até fizemos muita campanha para que se vacinasse, já que os adultos com comorbidades tiveram prioridade. Bom, se pode vacinar um adolescente que tenha uma doença crônica, doenças pré-existentes graves, por que não se poderia vacinar os adolescentes saudáveis? E aí as pessoas dizem, ah, mas é a orientação do Ministério da Organização Mundial da Saúde. Então eu queria que também a senhora falasse sobre isso, sobre a orientação da Organização Mundial da Saúde e a dúvida que se tem, assim, a questão afinal é econômica, é falta de vacina, é falta de informação, porque o público está um pouco perdido, embora a gente note aqui entre os nossos ouvintes que a maioria absoluta está correndo para vacinar com medo até de que seja suspenso.
Diane, é importante a gente falar sobre o papel de cada instituição nesse sistema de saúde, né? Então, o papel da Anvisa é avaliar os dados sobre os produtos e aprová-los para estarem no mercado. A política de saúde é papel do Ministério da Saúde. Então, quanto à Organização Mundial da Saúde, né, como você me perguntou, existe uma orientação da Organização Mundial da Saúde de que, né, uma vez avançada a vacinação na população, pode-se vacinar os adolescentes com vacinas aprovadas pelas agências regulatórias locais, né, para aquela faixa etária. Então, o que a gente pode dizer nesse momento é que a Anvisa, né, a orientação da Anvisa é a manutenção em bula, né, da Pfizer, como ela está hoje, que não faz distinção entre adolescentes com comorbidades ou sem comorbidades.
Ok, tem mais alguma pergunta, Rosane?
Estou vendo aqui as perguntas de ouvintes, né? E essa dúvida ficou na cabeça das pessoas ontem. E as pessoas perguntam, ah, mas e os casos de miocardite que foram reportados? Miocardite, pericardite. A senhora disse que todos os casos reportados estão sendo acompanhados. Quantos casos a Anvisa acompanha de relatos de jovens que fizeram a vacina e tiveram algum problema reportado depois? Sempre lembrando, né, que as vacinas têm alguns efeitos colaterais, algumas pessoas têm, outras não têm nada. Eu, por exemplo, tomei a AstraZeneca e foi como se tivesse tomado um copo d'água, não tive nenhum efeito. Mas sabemos de pessoas que têm. Especificamente em relação aos adolescentes, qual é o número que vocês têm e a comparação de quantas doses? Já foram aplicadas no Brasil mais de 3 milhões e meio de doses em adolescentes.
Rosane, muito bom você falar sobre isso, porque a gente precisa ter em mente que qualquer medicamento, incluindo as vacinas, pode ter um efeito adverso, né? Aquele evento que não é desejado, né? Uma febre, uma dor no corpo, dor no braço, e existem algumas pessoas que acabam tendo alguns eventos mais graves. Hoje, na Anvisa, nós temos 32 notificações, 32 informações sobre alguns eventos adversos com adolescentes, né? Mas a maioria deles são, de fato, esses mais leves. Dor no braço, febre, às vezes dor de cabeça, né? E nós estamos acompanhando. Tem um caso reportado sobre miocardite, né, que a gente tem em nosso banco hoje com adolescentes. Mas é importante dizer que a gente, além das informações que são super importantes, né, que vem do cidadão, agora a gente acabou de lançar uma ficha mais fácil ainda de notificar, com QR Code e tudo, para a população conseguir informar para a Anvisa o que está acontecendo, né, não só com as vacinas, mas com todos os medicamentos. Então, além dessas informações importantes que a população nos traz, nós também avaliamos os dados de outros países, nós acompanhamos, nós temos reuniões periódicas, né, com outras agências regulatórias no mundo para discutir a segurança das vacinas. A miocardite é sempre um tema que está em pauta, a gente vem acompanhando a discussão em todos os países e todo esse conjunto de informações, além dos estudos e tudo mais, é que faz com que a gente tome uma decisão, né, por manutenção ou não do produto no mercado, por inclusão de outras contraindicações e reações adversas em bula.
Ok, nós lhe agradecemos, gerente de farmacovigilância da Anvisa, Elaine Capucho, muito obrigada, bom trabalho para a senhora.
Eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria deixar um recado para a população, né, porque a gente só vai sair dessa se a gente se vacinar. Tome a segunda dose e notifique se tiver algum efeito desejado. Notifique a Anvisa. Muito obrigada pela oportunidade.
Obrigada. Nós que agradecemos. Esse é o nosso compromisso aqui, trazer a informação técnica para o nosso ouvinte, a orientação técnica para o nosso ouvinte, que vem da Anvisa, que é quem dá o aval, quem vê se a vacina é segura, se a vacina é eficaz, se a vacina deve ser tomada, e a gerente do departamento que cuida exatamente disso, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, está dizendo: podem tomar a vacina. O benefício é muito maior que qualquer possibilidade de risco. Pedro Ernesto Denardin, com a linha de pães Qualibread, a qualidade e a saúde sempre presentes no seu dia, Pedro.
Então, bom dia para vocês bom todos dia. Aí que estão comandando o programa. Fim de semana com jogos muito difíceis para a dupla Grenal. Aqui em Porto Alegre, 11 da manhã, o Inter recebe o Fortaleza. Fortaleza é quarto colocado no Campeonato Brasileiro. Acaba de dar uma sumanta de laço no São Paulo, eliminando-o da Copa do Brasil, fazendo 3-1, e poderia ser mais. E é um time que surpreende a todos, porque não tem exatamente aqueles grandes jogadores renomados, mas tem um grupo coletivo que supera qualquer dificuldade pessoal e, por consequência, faz campanha. E o Grêmio? Ah, Alice, o Grêmio vai jogar, sabe contra quem? Contra o Flamengo de novo, ai, no Maracanã. Ai, ai. É, já levou 6-0 no agregado da Copa do Brasil. Aí vão dizer assim: ah, mas o segundo jogo teve dignidade. Não, não, não adianta nada. Se o Grêmio perder de 1-0 só pro Flamengo, é a mesma coisa que levar 5 fora o vexame, né? Mas na pontuação é a mesma coisa. O Grêmio precisava pelo menos ganhar um pontinho lá no Maracanã. Mas a gente olhando assim, a gente não vê condição técnica do Grêmio enfrentar o Flamengo. O que se vê, fora alguma coisa em contrário, se der zebra, é o Grêmio perder com alguma facilidade para o Flamengo. Lamentavelmente, esta é a realidade que nós temos hoje, da diferença, de um abismo de diferença entre os dois times. Enfim, vamos ver se acontece algum milagre lá no Maracanã, e que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ele está no meio de nós, diria o filósofo contemporâneo, Padre Seron da Restinga.
Amém.
Que, aliás, é colorado e vai secar o Grêmio. Beijo pra ti, até amanhã.
Nosso ouvinte, Pedro, fazendo bullying comigo aqui, com os gremistas. Comunicado importante: domingo tem a terceira dose para gremistas de todas as idades.
Tá boa a piada, tá boa.
E Lubica.
Assim a muito gente termina. Boa. Bom fim de semana, Pedro. Bom fim de semana, em bom humor, Rosane.
Bom fim de semana a todos, até segunda-feira. É feriado, mas nós estaremos aqui comemorando a Revolução Farroupilha.
Tchau, Giane, até segunda.
Até semana que vem, pessoal. Tem super quarta, reuniões do Banco Central aqui no Brasil e nos Estados Unidos para definir o juro.
Ah, a gente acompanha tudo aqui na Gaúcha. Ótimo fim de semana, nós voltamos na segunda-feira às 8h10.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.